No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu parcialmente nublado. A temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 6 de outubro de 2015. Situação dos quilombos urbanos. Seminário discute a resistência e a questão da titulação de terras para os quilombos de Belo Horizonte. Polícia de ciclo completo. Proposta de emenda à Constituição é debatida em Belo Horizonte e propõe a atribuição de processo de inquérito à Polícia Militar, que teria funções parecidas com a Polícia Civil. E entenda o que são os neutrinos, que renderam o Prêmio Nobel de Física a dois pesquisadores. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Segurança Pública.
Mudanças nas funções das polícias militar e civil são debatidas em Belo Horizonte. A proposta de emenda constitucional quer dar poder de investigação aos militares. A repórter Natália Andrade tem mais informações.
Polícia Militar com poderes de investigação. A ideia, prevista na PEC, proposta de emenda à Constituição 431 de 2014, em tramitação na Câmara dos Deputados, foi debatida nesta segunda em audiência pública na cidade administrativa, com a presença de centenas de policiais civis e militares. Essa função, atualmente, é da Polícia Civil, que também teria alterações em suas funções, recebendo o direito de poder fazer o registro da ocorrência de crimes. A polícia de ciclo completo já existe em países como Chile, Colômbia e Portugal. Para a Polícia Militar, caso aceita, a proposta vai ajudar a reduzir os problemas de segurança pública no país, já que a PM passaria a ter poder de encerrar as próprias ocorrências, o que desafogaria os processos da Polícia Civil e agilizaria o processo criminal. O major assistente do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Lázaro Tavares, afirma que os policiais têm plenas condições de assumir os processos investigativos.
De fato, essa arquitetura da investigação para crimes mais graves depende, claro, de um rearranjo de funções dentro da Polícia Militar, dentro da própria Polícia Civil, pois todas teriam ciclo completo. Para o embrião do ciclo completo, que a gente chama termos circunstanciais de ocorrência, temos possibilidade plena de atuar para as infrações menos graves, para as infrações, contravenções penais e crimes até 2 anos. Para crimes mais graves, em flagrante delito, temos plenas condições de atuar e estamos preparados para isso.
Já a Polícia Civil, apesar de afirmar que o atual modelo de polícia não é o ideal, não concorda com a proposta, por acreditar que a criação de uma polícia de ciclo completo, como está na proposta, poderia desviar o policiamento das ruas, aumentando a insegurança dos cidadãos. Quem explica é o delegado-geral-chefe da Polícia Civil, Wanderson Gomes.
Primeiramente, não é atribuição legal. E nem a Polícia Militar foi preparada para fazer esse tipo de atuação. E você tirar um pouco, onde você tem muito pouco, vai contribuir e mais para a questão. E isso, esse tema, não coloca essa solução. Se tem pouco efetivo, você tirar para formalizar feitos e o policiamento ostensivo e primitivo. A solução nesse momento não é apresentada.
O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT Minas, que presidiu a CPI da violência contra jovens pobres e negros, afirma que a proposta é uma saída, mas que a solução para os problemas de segurança vão além da mudança das funções da polícia, que precisaria de alterações no inquérito e políticas sociais. Ele cita as mudanças que espera com a aprovação do projeto.
O Brasil não ter mais 2 meia-polícia e ter 5 polícias de ciclo completo pode acabar com a impunidade, pode romper a intolerância institucional e, se ela for monitorada com controle social através do Conselho Nacional de Polícias e ouvidorias e outros órgãos, nós podemos ter uma nova polícia, uma polícia cidadã. Uma polícia que não trata seu cidadão como inimigo interno, Uma polícia que não terá uma abordagem de confronto, mas uma abordagem de aproximação comunitária. Portanto, nós estamos trabalhando nessa perspectiva.
O autor da proposta, deputado federal subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, declarou, por meio de nota, que o modelo de polícia de ciclo completo é o mais viável para os profissionais de segurança pública e que a PEC apresenta o melhor modelo de polícia para o país. A PEC 431 de 2014 está em apreciação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, em Brasília. Repórter Natália Andrade.
De olho na cidade.
Bancários de todo o país, incluindo os de Belo Horizonte, estão em greve a partir de hoje. A categoria rejeitou proposta de reajuste de 5,5% da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, mais a Bono. Os bancários pedem reajuste de 16%, que seria o equivalente à reposição da inflação, mais aumento real de 5,7%. Nível das águas do sistema Paraopeba chega a 26,6% nesta terça-feira, contra 26,7% ontem. É um dos índices mais baixos da história. O reservatório de Rio Manso caiu de 35,6% para 35,5%. Serra Azul foi de 9,6% para 9,5% e Vargem das Flores de 24,1% para 24%.
Cidadania.
Seminário discute a situação dos quilombos da capital mineira. Comunidades de Mangueiras, Luizes e Manzunguns, no Caiango, são centro de debate entre especialistas e moradores no Museu Histórico Abílio Barreto. A repórter Soraya Fidelis está lá ao vivo e tem mais informações. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, direito à terra e políticas públicas específicas foram os principais desafios apontados na manhã de hoje aqui no Seminário Vozes da Resistência. O auditório do Museu Histórico Abílio Barreto, aqui na região Centro-Sul, esteve lotado para o debate sobre a situação dos três quilombos urbanos de Belo Horizonte, Mangueiras, Luizes e Manzo. A quilombola da comunidade Luizes, Ivone Oliveira, revela que, apesar de antigo, o sonho pelo direito à terra que vem desde os seus ancestrais ainda não é uma realidade.
Estou vendo meus ancestrais indo de realizar os certos sonhos de todos nós que ainda não aconteceram na comunidade.
Que sonhos são esses?
Um é estudo, né, como foi bem colocado hoje aqui no seminário, que não existe. Outras são construções, são políticas públicas direcionadas ao negro, como já fiz vários cadastros e nunca me encaixei em nenhum deles. Então, eu acho que aí, ou não sei se é gestão ou se é escolhida a dedo para ter... chegar a essas políticas, né?
E Vinícius, a representante do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aqui em Minas Gerais, que é um órgão do governo federal responsável pelo serviço de titulação desses quilombos, a Lucy Spechit, afirma que o processo é complexo e que apenas uma comunidade no estado já tem o título da terra.
Olha, o CDEF, que é uma ONG que trabalha em apoio às comunidades quilombolas, tem identificado no estado de Minas Gerais mais de 500 comunidades. Nós temos no INCRA aberto 195 processos de comunidades quilombolas. É o terceiro estado da federação com maior número de processos abertos. Desses 195, a gente está trabalhando em 41 processos. Título só tem uma comunidade em Minas Gerais, que é a comunidade Porto Corito, que é uma comunidade que foi remanejada em função da construção da usina hidrelétrica de Irapé.
E a subsecretária de Políticas de Promoção de Igualdade Racial aqui de Minas Gerais, Cleide Hilda, reconhece que a reivindicação dos quilombos urbanos pelo direito ao território é antiga, mas afirma que tem a esperança e a crença de que essa questão deve avançar no novo governo de Minas Gerais.
Na realidade, são demandas antigas, né? Mais de 20 anos eu acompanho a organização e a política da questão dos quilombolas e eu vejo que pouco se avançou, né? Poucas comunidades conseguiram o seu título de terra, então tem uma morosidade imensa, né? Infelizmente, dos organismos que deveriam agilizar o processo de titulação. Com isso vem os outros recursos, né, para a comunidade. Agora, a nossa realidade mineira, que somos aqui 3 quilômetros, a situação é a mesma do resto do Brasil.
Vinícius, a subsecretária afirmou ainda, informou que na semana que vem vai acontecer no SESC Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, o primeiro encontro dos povos tradicionais. Com relação ao seminário aqui, Vozes da Resistência, ele vai ser encerrado amanhã, portanto, prossegue agora à tarde, inclusive com discussões sobre a educação nos quilombos. E o encerramento vai ser, então, portanto, no dia 7, às 4h30 da tarde, com a apresentação cultural do projeto Kizomba, da comunidade quilombola de Manso. Nesta quinta-feira também, Vinícius, às 7h da noite, vai ser lançado o documentário Vozes da Resistência, os quilombos urbanos de Belo Horizonte. O lançamento vai ser no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. É com você.
Ok, Soraya, muito obrigado pelas informações.
Imposto de renda.
Receita Federal abre nesta quarta-feira a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Ao todo vão ser desembolsados R$1.415.000.000 para 1.200.000 contribuintes. O dinheiro estará disponível a partir do dia 15 de outubro. A Receita também vai pagar R$85.000.000 a contribuintes que estavam na malha fina entre 2008 e 2014. As restituições vão ter correção de 6,46% para os lotes de 2015. A consulta será liberada às 9 da manhã de amanhã no site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 146.
Trânsito.
Trânsito é bom nos principais cruzamentos, principais vias de Belo Horizonte. Neste momento, Nossa Senhora do Carmo com Uruguai tem um trânsito um pouquinho mais carregado no sentido Savassi, situação que se estende até o cruzamento com a Avenida do Contorno. Outros pontos da cidade têm trânsito bastante tranquilo lá na região do centro de Belo Horizonte. Não há registro de nenhuma retenção. Agora são 15 para uma, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor contando das experiências da França de devolução da natureza para o espaço urbano. É já já.
Jornal UFMG.
Break musical, a programação musical no comando da UFMG Educativa. De terça a sexta-feira, às 9h45 da noite. Break musical você só ouve aqui, na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Política.
Congresso se reúne neste momento para finalizar a análise dos vetos presidenciais que começou no último dia 22. Os itens mais polêmicos são veto total ao reajuste de 78,56% para servidores do judiciário e o veto à correção da aposentadoria e pensões acima de um salário mínimo com ganhos reais. O governo federal trabalha pela manutenção dos vetos para evitar a geração de novos gastos. E publicada no Diário Oficial da União de hoje, a portaria que institui a Comissão Especial de Reforma do Estado. Anunciada pela presidenta Dilma Rousseff na última sexta, a comissão tem como objetivo propor ações para reduzir a burocracia do Estado e melhorar a gestão dos gastos públicos. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, entregou ao TCU, Tribunal de Contas da União, o pedido de afastamento do ministro Augusto Nardes, do julgamento das contas do governo de 2014. Segundo Adams, Nardes teria antecipado seu voto à imprensa, indicando rejeição às contas. O TCU deve votar nesta quarta sobre as chamadas pedaladas fiscais do governo. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal pedido de abertura de inquérito para investigar o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O parlamentar é acusado de receber dinheiro de forma indevida da empreiteira OAS pelas obras da Arena das Dunas, em Natal.
Economia.
Desempenho da economia pode ser pior do que o esperado. O FMI, Fundo Monetário Internacional, estima que a queda da economia brasileira em 2015 deve chegar a 3%, acima do que os economistas do mercado financeiro brasileiros estimam, que é de 2,85%. Para 2016, a queda deve ser um pouco menor, de 1,7%.
Questões metropolitanas.
Cidade e natureza selvagem podem conviver no mesmo espaço? Experiências na Europa trazem de volta as matas e os rios para o meio do concreto. Em visita recente à França, o colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, teve a oportunidade de conhecer novas experiências em integração da vida natural ao espaço urbano. Professor Roberto Montemor está de volta aqui à coluna de questões metropolitanas, depois de um período fora do Brasil. Enquanto o senhor esteve fora, professor, o colunista convidado, o professor Nilo, do Departamento de Engenharia Sanitária aqui do UFMG, falou um pouco para a gente da proposta da trama verde azul do macrozoneamento. Mas enquanto o senhor esteve fora, quer dizer que o senhor teve a oportunidade de discutir e participar de um encontro sobre outras experiências dessa trama verde azul pela Europa. Queria que o senhor aproveitasse para contar um pouco para a gente sobre essas experiências que já estão sendo testadas e implantadas em outras cidades. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo novamente à nossa coluna.
Muito obrigado. Eu estive agora 3 semanas na Universidade de Lille, no norte da França, no Nord-Pas-de-Calais, e que foi de onde, inclusive, nós nos inspiramos para propor essa trama verde azul para Belo Horizonte. Nord-Pas-de-Calais tem uma característica muito próxima de Minas Gerais, por isso existe um intercâmbio forte, porque era a região da mineração da França, no caso, mineração de carvão, que foi extinta em 1990. Então, eles estão num processo de recuperação das áreas degradadas, muitas áreas degradadas, e dentro desse processo de recuperação das áreas degradadas foi que eles fizeram essa proposta de uma trama verde-azul que acabou sendo encampada pelo governo central da França em 97. E foi interessante porque eu participei de fiz algumas palestras, mas participei de um encontro particularmente na Universidade de Valenciennes, que é uma região do lado, próxima a Lille, né, uma cidade média de peso, que foi um pouco a capital daquela região mineradora, sobre natureza nas cidades e natureza no campo. E coordenei, debati, participei de uma mesa específica sobre essa questão da natureza no espaço urbano e com algumas análises da trama verde-azul, não só na região metropolitana de Lille, na comunidade grande de Lille, mas também em outras regiões da França e na Bélgica, que é vizinha ali do lado também. E é muito interessante, porque eles estão avaliando já os resultados, né, e estão trazendo questões novas, né, porque a trama, além da dimensão, vamos dizer, de um certo reorganizar a cidade, valorizar a natureza, etc., tem uma série de questões ligadas desde os aspectos de risco e aspectos sanitários e também ao aspecto de lazer, né, de como a população se apropria da cidade. Então, eles estão se debatendo muito sobre questões como, por exemplo, qual é o tipo de natureza que a população demanda, né? Uma natureza mais moldada pelo homem, mais domada, mais na linha dos parques, ou uma natureza mais livre, mais selvagem, né, resgatando de verdade a natureza. E aí com isso vem a vida selvagem, com isso vem toda. Então teve uma proposta, por exemplo, bastante radical, que é de inspiração americana e é um movimento grande que é pela selvagemização do espaço, né?
E que tipo de ações que foram feitas assim, de forma prática para poder recuperar essa natureza selvagem para dentro dessas cidades que já estão aplicando esse conceito de trama verde azul? Há um processo de retirada do concreto? Como é que funciona isso, professor?
Olha, desde a valorização e o resgate das áreas lindeiras dos cursos d'água, né, transformando os cursos d'água, e no caso deles são rios pequenos, mas também canais, né, incorporando isso no uso cotidiano. Inclusive, agora estão propondo fazer isso no Sena, em Paris, né? Pegar toda uma margem do Sena e transformar num grande parque. Eles já vinham fazendo isso com a coisa da praia do Sena, só no verão, etc. Mas a ideia agora é desapropriar uma região grande e transformar tudo isso num parque à beira do Sena, né? Lá em cima, no norte, mais ao norte, né, eles estão valorizando muito o resgate da vegetação. Eles têm muito rejeito de minério, grandes pilhas, que eles chamam de terris, de rejeitos de minério, que alguns estão sendo mantidos como são, como até uma atração turística. São umas pirâmides de rejeito de minério, grandes, altas. Outros estão sendo revegetados e incorporados nessa trama também. O transporte público também, usando muito esses trams, né, que são integrados na cidade, correm meio ao longo de parques. Então, o próprio sistema ferroviário de baixo impacto, né, ao longo dele se constrói um parque, todo um processo de revegetação, etc. E muita valorização do verde, né, muita valorização da vegetação. Então, uma das questões que nós propusemos aqui, por exemplo, que é a trama das serras, que se transforma, na verdade, num grande corredor ecológico, eu vi um trabalho analisando como é que esses corredores ecológicos estão acontecendo na França, nessa região, particularmente. Então, ainda com uma certa dificuldade de conseguir manter o corredor inteiro, né? Ele acaba sendo fracionado em alguns momentos. Então, tem que ter aí uma presença do setor público mais forte, né? Mais intensa, mais decisiva, tentando dar conta disso.
Tá certo, professor Roberto Montemor. Então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. A gente volta com a coluna, então, de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Tá ótimo, Vinícius. Muito obrigado.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:55, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre os neutrinos, as partículas responsáveis por dar o prêmio Nobel a dois pesquisadores, o prêmio Nobel de Física. É já já.
Jornal UFMG. Semana do Conhecimento UFMG 2015, Luminosidades, de 19 a 23 de outubro, nos campi de Belo Horizonte e Montes Claros. Apresentação de trabalhos, oficinas, palestras, conferências, mesas redondas, seminários e minicursos. Informações www.fmg.br/Semana do Conhecimento. Semana do Conhecimento UFMG. Visibilidade ao conhecimento produzido pela Universidade. Realização, Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio, Rádio UFMG Educativa. Jornal UFMG.
12:56.
De olho na cidade.
Eleições para o Conselho Tutelar podem ser canceladas. Isso porque a Defensoria Pública do Estado entrou com a ação pedindo a anulação das eleições devido à não licitação da fundação responsável por aplicar as provas seletivas. Além disso, a Defensoria vê problemas na votação, já que as urnas eletrônicas utilizadas não são autorizadas pela Justiça Federal. A ação já está na justiça, mas ainda não tem prazo para ser julgada. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que apresentou ao Juizado da Infância e Juventude os documentos que comprovam a legalidade da eleição dos conselheiros e ressalta que a eleição não foi suspensa. No site da Prefeitura já consta a lista dos 45 conselheiros eleitos para as 9 regionais da capital e a posse está marcada para o dia 10 de janeiro de 2016.
Internacional.
Responsáveis pela descoberta da massa dos neutrinos, um tipo de partícula elementar, o canadense Arthur MacDonald e o japonês Takaaki Kajida foram laureados com o Prêmio Nobel de Física 2015. Os neutrinos são partículas produzidas pelo Sol, leves, rápidas e muito difíceis de serem detectadas, mas muito numerosas. Para se ter uma ideia, 300 bilhões de neutrinos atravessam nosso corpo por segundo. As pesquisas de MacDonald e Kajda revelaram que essas partículas possuem massa surpreendendo a comunidade científica. No caso do cientista japonês, os experimentos foram feitos no Super Kamiokande, um conjunto de detectores de 40 metros de altura construído em uma mina de zinco para estudar os neutrinos solares. Já MacDonald trabalhou no SNO, o Observatório de Neutrinos de Sudbury, conjunto de detectores instalados numa caverna aberta por uma antiga mina de níquel em Ontário. O professor do Instituto de Física da Universidade de Campinas, Marcelo Guzzo, explica a descoberta dos dois cientistas e por que essas pesquisas são fundamentais para a compreensão do universo.
Os neutrinos são uma das partículas elementares previstas pelo modelo padrão da física das partículas elementares. Então eles têm um status como constituintes da matéria, segundo a nossa visão, a maneira como a gente entende que o universo é constituído. O universo é constituído por quarks, por elétrons, por muons e os neutrinos. Essencialmente são dois experimentos que observaram um fenômeno relacionado aos neutrinos que é chamado oscilação quântica de neutrinos. O que são essas oscilações? Então são transformações da identidade dos neutrinos. Neutrinos se apresentam de forma diferente aqui no experimento em relação àquelas com que eles foram criados. E a coisa mais relevante, como consequência dessas observações, é a gente acreditar, a partir dessas observações, que os neutrinos são partículas que têm massa. Então, segundo o modelo padrão das partículas elementares, que eu mencionei no começo, os neutrinos não teriam massa. Eles são partículas como a luz, por exemplo. A luz, que é formada por fótons, né, que são as partículas de luz, são partículas que não têm massa. Os neutrinos estariam nessa categoria segundo o modelo padrão. As observações de oscilação sugerem que não, que os neutrinos não estão nessa categoria. Eles estão na categoria de partículas elementares que têm massa. As consequências disso são um aprimoramento da nossa compreensão do modelo padrão da física de partículas, que é, em última instância, um modelo, ou por assim dizer, a nossa visão, a visão da ciência sobre como o universo é constituído, quais são as partículas que constituem o universo. Então, assim, a consequência importante das observações dos ganhadores do Prêmio Nobel é uma compreensão melhor, mais acurada, mais próxima da realidade, de como que o universo é constituído, quais são as partículas elementares que constituem tudo no universo. Nós, o planeta Terra, o Sol, as estrelas, as galáxias, os aglomerados de galáxias, enfim, tudo que acontece no universo. Acho que numa primeira abordagem essa que seria a minha primeira resposta à sua pergunta.
Mais informações sobre o Prêmio Nobel de Física 2015 você confere amanhã a partir das 7h45 no UFMG Notícias. Amanhã a Academia Sueca anuncia o vencedor ou os vencedores do Prêmio Nobel de Química. Na quinta-feira é a vez do Prêmio de Literatura e na sexta o Nobel da Paz. Agora, 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Daniele Mansur, Natália Andrade e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia, Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.